algures entre o final do século passado e o princípio deste, a essência da governação e da política mudou. Governar deixou de ser fazer coisas, passou a ser cortar ou, quando muito, reverter cortes. E com isso perdeu-se a ligação à democracia e à nossa cidadania, que passa por fazer da governação uma forma de dar às pessoas objetos de desejo político. E a casa é o maior desses símbolos. E por isso chegámos onde estamos, ao momento em que temos em Portugal uma enorme crise na habitação. O país é atrativo, é o país na União Europeia que mais atrai milionários, mas o país não consegue dar casas à sua classe média, aos seus jovens, à sua classe baixa. E o país pensa, pelo menos uma parte dele, o da direita e do governo também, que isto se resolve ligando o simplex para os privados e o complicómetro para a contratação pública. O LIVRE propõe algo que está estribado no que é a tradição da política até há pouco tempo no nosso continente. E não só. O país, o governo, tem de ter como missão construir casas para aumentar parque habitacional público. E não são poucas, têm que ser muitas. Têm que ter uma dimensão suficiente para que haja uma intervenção no mercado. Não podemos discutir habitação aqui nesta sala desligado do que é o atual momento político. Cada minuto que o país está nas notícias pelas piores razões, que a governação está nas notícias pelas piores razões, serão muitos meses ou até anos para recuperar, para que possamos estar nas notícias pelas melhores razões. E se nos dessem aquilo, caros e caras membros do Governo e do Grupo Parlamentar do PS, aquilo que nos prometeram nas últimas eleições? Um Governo em maioria absoluta seria igual a um Governo que não tivesse maioria absoluta. Se nos dessem isso, então talvez houvesse saída. Não convém a um Governo estar num beco sem saída. Pior ainda é estar num beco sem saída, orgulhosamente sós. É por isso que o LIVRE propõe para este debate da habitação a criação de uma missão atribuída ao Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana de construir 100 mil casas de tipologia mista para diversas categorias de rendimento. Não é estritamente habitação social, é um programa que, ao longo de 10 anos, construindo 10 mil casas por ano e com a dotação orçamental para tal, possa ser autossustentável e casas essas depois tenham um regime de transmissão, seja para aluguer, seja para compra, que seja condicionado à permanência de rendas controladas e de custos que as pessoas possam pagar. Isto que apresentamos aqui não é novidade, pode ser novidade para o tipo de governação que temos hoje, mas não foi novidade durante os anos em que os Estados, em particular na Europa, souberam que uma das suas principais missões era construir casas para as pessoas. Esperemos que possamos voltar a esses tempos antes que seja tarde demais.
Muito obrigado. A senhora deputada Mariana Mortágua quer fazer um pedido de esclarecimento?
Não, senhor uma interpelação à mesa. Uma interpelação à mesa, porque queria pedir a distribuição de um documento. Senhor Presidente, nunca pensei, 8 anos depois, ir reler o acordo que o Bloco de Esquerda fez na altura com o Partido Socialista, mas queria apenas notar que, para além de uma cláusula de salvaguarda de IMI, tem a garantia de proteção da casa de morada de família face a execuções fiscais e penhoras, além de um grupo de trabalho sobre políticas de habitação, crédito imobiliário e tributação do património imobiliário. E, portanto, à luz de 2015, parece-me que não é justo dizer que não houvesse qualquer referência à habitação e peço para que seja distribuído. Muito obrigada.
Muito bem. Fazendo chegar o documento à mesa, o documento será circulado pelos diferentes grupos parlamentares. O Sr. Deputado Rui Tavares tem um pedido de esclarecimento, não tendo tempo para responder, para formular esse pedido de esclarecimento, querendo, tem a palavra o Sr. Deputado António Topa Gomes, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, deixe-me dizer em primeiro lugar, em nome da lealdade parlamentar, que nós não nos oporemos ao projeto do LIVRE e, portanto, farei um conjunto de comentários e poderá responder, considerá-los no debate na especialidade de nossa parte. Primeiro ponto. Segundo ponto, gostava de realçar que, de facto, há diferenças ideológicas significativas entre o LIVRE e o PSD, a principal das quais é que nós temos, de facto, olhamos para o mercado privado como um parceiro nas políticas públicas, e isso naturalmente faz diferenças, mas este Parlamento está aqui também para discutir ideologia, é aqui um local próprio para se discutir ideologia. Mas no que toca a habitações, o problema é que a ideologia por si só não é suficiente. É preciso fazer casas, é preciso construir casas. E o LIVRE propõe que se construam 100 mil casas em 10 anos. Eu julgo que o LIVRE, ao propor isto, tem consciência de que estaremos a falar de um valor de 15, 20 mil milhões de euros em 10 anos. E, portanto, a pergunta primeira que fazemos é onde vamos buscar este dinheiro, porque é da mesma ordem de grandeza do PRR, pura e simplesmente. Devo dizer também que até me parece uma proposta razoável, porque a Sra. Ministra quer construir 180 mil casas. Portanto, não é nada populista. A Sra. Ministra diz que vai fazer o dobro. Portanto, quer gastar 30 a 40 mil milhões de euros em habitação pública. O segundo aspecto que noto positivo no projeto do LIVRE é que fala claramente de ordenamento do território e fala da necessidade de construir casas com diversidade territorial. É, de facto, um acrescento ao debate porque, de facto, o ordenamento do território quase nunca surge na conversa do governo e não percebo como é que se fazem boas políticas públicas sem ordenamento do território. Uma terceira e última nota tem a ver com isto e tem a ver com a necessidade de construir casas. Parece que todos, ou a maioria, concorda com isso, mas nós fazemos, grosso modo, em Portugal, cerca de 4 mil milhões de euros por ano de habitação pública, ou o número é também semelhante, de construção residencial. Neste momento, essa capacidade construtiva praticamente exaure tudo aquilo que é PRR, PT 2030 e assim sucessivamente. E, portanto, se nós queremos construir mais, também tenho que lhe perguntar, Sr. Deputado, com que empresas, com que pessoas é que conseguimos em aumentar em 50% a nossa capacidade construtiva? Parece-me que aí temos um problema. É que não basta fazer casas de papel. É preciso mesmo fazer casas e o Governo não está a conseguir fazê-las.
Para apresentar o projeto de deliberação do PSD. O deputado Rui Tavares deseja interpelar na mesa? Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para que não haja uma confusão com os números que possa ser perniciosa para a condução dos trabalhos e para o nosso debate aqui. E eu sei que não é propositado, Sr. Deputado António Topa Gomes, que leu o projeto, como se mostrou pela sua intervenção, no projeto que peço que está distribuído, há uma limitação de 0,5% do PIB anual para o orçamento alocado a esta missão. Muito obrigado.
Sr. Deputado, todas as bancadas têm os projetos que são apresentados e as iniciativas e, portanto, todos podem ler e interpretar. Para apresentar o projeto de deliberação do PSD, tem agora a palavra a Sra. Deputada Márcia Passos.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Para o PSD, a crise na habitação enfrenta-se com responsabilidade e resolve-se também com um mercado de arrendamento estável, seguro e confiável. Um mercado de arrendamento que dê respostas às famílias e que respeite a liberdade contratual. A falta de estabilidade fiscal, de segurança e de previsibilidade tem vindo a afetar, ao longo das últimas décadas, o número de habitações disponíveis para arrendar. Não há senhorios, não há arrendatários, não há investimento que sobreviva às constantes alterações à lei do arrendamento. Ora há prazos mínimos para o contrato, ora já não há. Ora se pode renovar o contrato livremente, ora já não se pode. Ora se fixa um regime transitório para 5 anos mais 2, como se fez em 2012, ora se altera para 8 mais 5, como se fez em 2017. Ora, afinal, já são 10 mais 5, como se fez em 2020. Ora se diz, suspende-se tudo, como fez o Governo em 2022. Ora, se diz, afinal, nenhum contrato transita para o novo regime como faz a proposta de lei do Governo que agora é apresentada. Parece cómico, senhores deputados, mas é dramático. E é dramático que cada governo que toma posse queira deixar a sua marca no regime do arrendamento. E desde há 8 anos que tais marcas do Partido Socialista têm sido as piores e só criam instabilidade e aumentam os conflitos. E é assim, porque a ânsia de mudança é enorme e é trapalhona. E é assim porque não se fazem diagnósticos corretos. Não queremos mais estudos como o que os governos anuncia, mas que ninguém conhece, nem os próprios ministérios que supostamente participam na elaboração dos mesmos. Este governo apresenta-nos 2 propostas de lei, sem quaisquer estudos ou pareceres, e o único estudo que parece existir e que terá sido interministerial, afinal, ninguém conhece. Afinal, quantos contratos... Afinal, quantos contratos de arrendamento para habitação existem em Portugal? Quais são os prazos dos mesmos? Quando tiveram início? Antes de 1990 ou depois? Quantos contratos novos se celebraram e quantos terminaram nas últimas décadas? Qual é o valor das rendas? São respostas a estas e a outras perguntas que permitirão repensar o regime legal de forma estruturada, de forma a criar segurança a quem quer arrendar uma casa, seja arrendatário, seja senhorio. Assim, senhoras e senhores deputados, o PSD propõe que a Assembleia da República delibere que, primeiro, com urgência e até ao fim do primeiro semestre de 2024, seja feito um estudo independente acerca do impacto que as sucessivas alterações legislativas introduzidas desde 2010 tiveram no mercado de arrendamento, na quantidade das casas disponíveis e no seu preço. Segundo, que este estudo seja realizado por uma equipa de especialistas independentes, contratados pela Assembleia da República e aprovados pela Conferência de Líderes por uma maioria qualificada de 2/3. E que tudo, senhores deputados, seja a UTAU a definir os pressupostos sobre os quais o mesmo se desenvolverá. Senhoras e senhores deputados, não encontramos motivos para que este projeto de deliberação do PSD não seja aprovado por unanimidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, tenho um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, tem a palavra o Sr. Deputado Ivan Gonçalves, do Grupo Parlamentar do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Márcia Passos, eu estava a ouvi-la e penso que não ficava mal admitir o óbvio, é que a direita chegou tarde a este debate. A direita...
A filhinha.
Se puder. A direita durante anos desvalorizou esta questão. E mais, quando foi governo, aquilo que fez foi contribuir para a desregulação do mercado da habitação. E aquilo que nos propõe agora é que nós estudemos aquilo que não estudaram quando resolveram aplicar a Lei Cristas quando eram governo. Portanto, é também justo que reconheça que desde 2015 o Partido Socialista colocou a habitação no topo das prioridades e do debate político. Desde logo com a autonomização da pasta da habitação, primeiro com a criação da Secretaria de Estado da Habitação e depois com a criação do Ministério da Habitação, com a criação de uma lei de bases da habitação, com a criação de uma nova geração de políticas da habitação, com o aumento do número de fogos públicos e com a criação de incentivos para que os privados passassem, para que os privados colocassem mais casas no mercado do arrendamento de longa duração e até com a colocação no PRR da maior fatia para a habitação de qualquer país em toda a Europa, ou seja, Portugal é o país que mais investe do seu PRR na habitação.